Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão comigo aqui os meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. O episódio de hoje vai tratar das epidemias que atingiram os indígenas no início da colonização espanhola. E para falar sobre esse tema, trouxemos o pesquisador da UNILA, em Foz do Iguaçu, Alexandre Varela.
Castigou Deus esta terra e os que nela se encontravam com 10 pragas. A primeira foi a de varíola, que nunca havia sido vista nesta terra e, à época, estava muito cheia de gente. Quando os índios começaram a pegar a varíola, ocorreu uma grande enfermidade e pestilência em toda a terra, morrendo mais da metade das gentes em algumas províncias e, em outras, um pouco menos. Morreram também muitos de fome, porque como todos adoeceram em pouco tempo, não se conseguia curá-los, nem havia ninguém que lhes desse pão ou outra coisa. E em muitos lugares aconteceu de morrer todos de uma mesma casa. E porque não se conseguia enterrar tantos que morriam, para tentar remediar o mau cheiro, lacravam as casas, de modo que a casa se tornava sua sepultura. A esta enfermidade os índios chamaram de Grande Lepra. O texto que acabamos de ouvir é um trecho adaptado da obra do missionário franciscano Motolinía, que chegou ao México pouco depois da queda dos Aztecas, em 1521. Nele, o religioso faz referência à epidemia de varíola, que assolou os Aztecas durante o processo de invasão liderado pelo espanhol Hernán Cortés. As epidemias exerceram um papel fundamental nas transformações ocorridas no continente americano com a chegada dos europeus. Em suas embarcações, espanhóis, portugueses, ingleses e também os africanos não traziam apenas armas, sonhos de expansão das coroas e do cristianismo e crenças sobre locais míticos repletos de riqueza. Seus corpos traziam também a varíola, o sarampo, difteria, coqueluche, peste bubônica, malária, cólera, febre amarela, dengue, gripe e uma série de outras doenças até então inexistentes na América. Assim como hoje ocorre em relação ao coronavírus, a falta de um contato anterior com essas doenças fez com que os indígenas não tivessem anticorpos contra elas, o que contribuiu de forma decisiva para o desastre demográfico ocorrido no continente, que em pouco mais de um século assistiu à morte de até 90% da população nativa. Segundo alguns autores, as doenças conseguiram ser ainda mais velozes do que os espanhóis em seus cavalos. O líder inca, Huayna Capac, teria morrido de varíola antes mesmo de ter tido contato com qualquer europeu. Entre os aztecas, Cuitlahuac, irmão e sucessor de Montezuma, ficou poucas semanas no poder antes de também morrer pela varíola. Além da morte de grande parte dos infectados, as epidemias causavam uma profunda desorganização social. Destruíram centros urbanos, desorganizaram rotas comerciais e fragilizaram os laços com os líderes e até mesmo com os deuses. Não por acaso, duas das principais aparições de Maria a indígenas ocorridas na região do México no século XVI, que geraram os cultos à Virgem de Guadalupe e à Virgem de Ocotlán, ocorreram justamente em meio a epidemias. Como não se conheciam os vírus e as bactérias, tanto os europeus quanto os indígenas associavam as doenças a aspectos mágico-religiosos, sendo muitas vezes interpretadas como castigos divinos. No caso europeu, predominava a medicina popular, em associação com as ideias do filósofo romano Galeno e a crença de que o corpo humano era composto por quatro humores: sangue, bilis amarela, bilis negra e fleuma. Dentro dessa perspectiva, o tratamento às doenças seria realizado através da tentativa de reequilibrar tais humores, por meio de práticas como o uso de sanguessugas e sangrias ou pela ingestão de determinados líquidos e alimentos. Para discutir essas e outras questões sobre as epidemias e seus impactos na América, nos primeiros anos de contato com os europeus, convidamos o professor Alexandre Varela, da UNILA. Mas antes, vamos com o Caio para mais uma das dicas da semana.
Nessa semana, a gente queria recomendar para vocês um website criado pelo Instituto de Investigações Históricas da UNAM, na Universidade Nacional do México, que é um projeto de divulgação histórica. O site chama Noticonquista, né? noticonquista.unam.mx. A ideia desse site é acompanhar a história da conquista do México por meio de uma espécie de notícias, né? Como se os eventos ocorridos entre 1519 e 1521 tivessem sendo noticiados agora. Então, a cada semana, eles vão publicar uma notícia de algo que aconteceu há 500 anos atrás, né? Exatamente 500 anos atrás. E essas postagens são mais do que simplesmente a notícia, né? São postagens muito completas, muito legais. Tem várias imagens, tem muitas fontes históricas, tem indicações de bibliografia, né, para aprofundar no tema da semana. E, por exemplo, a primeira postagem, né, que eles fizeram nesse site foi de 15 de abril de 1519, né, foi ano passado, né, 2019, e nessa semana aí do 15 de abril eles fizeram essa postagem sobre o dia que o Hernán Cortés, o conquistador espanhol, conheceu a Malinche, a indígena que se tornaria tradutora dos espanhóis durante essa conquista do México. E nessa primeira postagem tem várias seleções de trechos de cronistas espanhóis, tem fontes indígenas falando sobre o encontro, imagens, né, que retratam esse encontro decisivo da história mesoamericana. E lá também, nesse site, vocês podem encontrar uma postagem especial sobre a questão das epidemias. Então, recomendo fortemente que vocês procurem aí esse site para se aprofundar não só na questão das epidemias, mas também em toda a questão da conquista que está passando aí por esse aniversário de 500 anos. Você está ouvindo Hora Americana. Seja bem-vindo, Alexandre Varela, professor da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu, ao nosso programa Hora Americana. Hoje nós vamos conversar sobre a medicina e as epidemias no século XVI. Chamo aqui o Calil para iniciar a nossa conversa.
Obrigado, Alexandre, por você ter aceitado o convite. E fazendo uma ligação com o tema de hoje, com o que está acontecendo no mundo atualmente, a gente sabe que boa parte da epidemia do coronavírus ela está relacionada ao fato de se tratar de uma doença que não existia até então. Então, você não tem nenhum corpo, nenhuma pessoa preparada para lidar com esse vírus. E existe uma situação muito semelhante no século XVI, quando os europeus chegam na América e trazem junto muitas doenças que não tinham ainda atingido os indígenas. Isso vai fazer com que essas doenças tenham um impacto muito grande. Você poderia falar um pouquinho sobre isso e como que essas doenças acabaram sendo incorporadas ao cotidiano americano?
Uhum. Eu agradeço, né, o convite do grupo, né? A gente está vivendo esse momento, né, bastante delicado em todo o mundo, nessa pandemia com coronavírus, como foi apontado. Então, acho que é um momento propício, né, para a gente refletir sobre o tema das epidemias na história e, especificamente, na época da conquista da América, no século XVI. Bom, é interessante, né, pensar esse tema, digamos, de um isolamento relativo da América em relação ao resto do mundo, na época em que houve essa reaproximação a partir das grandes navegações. Existe uma teoria, ou melhor, são alguns autores, né, que trabalham essa ideia, a teorias do solo fértil, né, das Américas. Ou seja, é um solo fértil para a intromissão, né, desses diversos micróbios do Velho Mundo. E isso tem a ver com alguns fatores, né? Dizem aí que um deles é essa relação bastante grande na Europa e na Ásia das populações humanas com os animais domésticos, principalmente o gado, né? O gado bovino, porcino, né? E essa relação com esses animais domesticados nas regiões temperadas, né, euroasiáticas. E também tem essa questão dos insetos tropicais africanos, né? E como que isso, na época da Renascença, de alguma forma se unifica, né, para essa intromissão dos micróbios no Novo Mundo. Realmente, foram essas infecções atacaram os povos indígenas de forma violenta, né, bastante violenta. Comparativamente, né, embora houvesse doenças endêmicas e epidêmicas na América pré-colombiana, realmente é incomparável, né, em relação ao que acontecia no Velho Mundo, né, essa circulação de doenças, né, essa história de uma constituição do corpo na região euroasiática, africana, muito mais resistente, né, com anticorpos, em termos de antígenos e anticorpos, né, para o combate de uma diversidade de micro-organismos, né, que havia na época. Então, realmente é importante pensar a respeito disso. Vamos pensar, assim, que um fato curioso, né, há exatos 500 anos, né, houve, por volta de maio e junho de 1520, houve um surto das chamadas viruelas, né, que é a varíola. As viruelas que assolaram aí a capital dos mexicas, quando houve o cerco de Cortés em Tenochtitlan, né? O Cortés e seus aliados indígenas, né, os tlaxcaltecas, estavam justamente no cerco de Tenochtitlan, de México Tenochtitlan, quando houve esse surto de varíola, né, que, junto com a fome, enfim, liquidou com boa parte da resistência dos chamados astecas, né? Claro que essa doença, né, graças às campanhas de inoculação, vacinação a partir do século XVIII até o início do século XX, né, extinguiu a doença. Claro que essa infestação, ela favoreceu, né, os invasores europeus, essa infestação e outras, né, como sarampo, caxumba, as gripes, né, influenza A, B, até mesmo o que a gente chama, né, de resfriado, foi um fator importante nesse momento, né, no século XVI, das invasões europeias, com suas empresas comerciais, né, extrativistas, religiosas e tal. Então, por exemplo, a gente tem aí revisionistas, né, sobre o fator militar da conquista do México e dos Incas, como a obra Os Sete Mitos da Conquista do Matthew Reston, né? Ele tem razão, ele e outros, né, tem razão em apontar que as epidemias, elas foram decisivas em todo esse processo da dominação colonial. Demógrafos aí da chamada Escola de Berkeley, né, como Sherburne Cook e Woodrow Bora, eles contribuíram, né, para pensar o efeito devastador dessas doenças contagiosas na decadência da população indígena, que foi dramática, né, que ocorreu no século XVI. Esse fator é bem importante, né? Por exemplo, o historiador Francisco Guerra, ele já tem essa hipótese de que já na segunda viagem de Colombo, né, em 1594, uma gripe porcina foi muito forte e atacou os próprios espanhóis, né? Até o próprio Colombo ficou prostrado, né, por um tempo aí, sem poder se mexer. E foi a primeira grande mortandade dos indígenas. É provável que se a população da ilha do Haiti, ou Santo Domingo, nessa época, tivesse uma população de 500 mil habitantes, essa ilha, né, que foi a ponta de lança da colonização espanhola nas Américas, por volta de 50 anos depois, né, não havia o quê? Centenas, algumas centenas de índios taínos, né? Sobreviventes em toda a região caribenha. Em 1550 já estavam extintos, né? Eles foram incorporados, né? Alguns genes foram incorporados, né? Pelos colonizadores e alguns costumes, inclusive muitas palavras, né? Usadas em toda a América são de origem taína, mas infelizmente a população foi extinta, né? Essa população originária da região caribenha foi extinta por volta de 60, 70 anos depois do início da colonização.
Varela, essa tua primeira resposta, ela discute de maneira bastante interessante já tanto a questão do impacto, né, do impacto que essas doenças elas têm com a chegada dos europeus nas Américas, né, no século XVI, e ao mesmo tempo você já passou ali por várias das epidemias que acometeram o continente durante o início da colonização europeia. Dentro da historiografia, quando se fala, por exemplo, do genocídio das populações indígenas ao longo do século XVI, você tem uma parte disso relacionada às doenças, ao mesmo tempo, uma parte está associada muito também aos conflitos com os europeus, à escravização e tudo mais. Qual é o peso das doenças trazidas pelos europeus nesse processo, digamos, entre aspas, de genocídio das populações indígenas americanas, né? Qual é o impacto disso se nós formos considerar também as outras formas que contribuíram de alguma forma para a mortandade da população?
Uma questão importante e difícil de resolver, né? É um problema difícil de resolver. A gente pode pensar em termos, de história demográfica, né? Mas, enfim, eu acho que existem alguns elementos interessantes para a gente pensar. Eu estava falando antes das chamadas viruelas, né? Então, as chamadas viruelas em geral, mas principalmente a varíola, ela de fato é um fator importantíssimo para o próprio processo de conquista militar, né? Então, eu já havia comentado aí do cerco da cidade do México, né, pelo Cortés. E não só isso, em todas as partes onde houve a intromissão, digamos, das expedições de conquistadores, a varíola ela chegava ao mesmo tempo ou até mesmo antes, né, dos próprios europeus. Enfim, existem outras questões para a gente pensar. Vamos tratar dessa historiografia, né, das epidemias. Entre os livros assim que acho que a gente pode destacar, esse Secret Judgments of God, né, organizado aí pelo George Lovell e pelo Noble Cook, que ele é de fácil, eu cito ele porque ele é de fácil acesso em PDF, tem uma tradução espanhola, né, Juicios Secretos de Dios, da editora Abya Ayala, né, de Quito. Então, isso aí é uma obra de fácil acesso em espanhol. Essa linha desses autores, né, talvez ela enfatiza de forma exagerada o fator microbiótico, né, e entra nessa questão da definição das doenças contagiosas, das comorbidades e do efeito da fome devido à mortandade causada pelas viroses e por outros parasitas. Então, vamos dizer assim, que existe uma linha de raciocínio que identifica esse contágio, também a questão da reunião de algumas doenças, por exemplo, o contágio dessas doenças como a varíola e o sarampo, com comorbidades, por exemplo, doenças gastrointestinais e tal, vinculados também à fome, que é causado também devido a essas epidemias, né? Então, digamos que isso é um conjunto de fatores que, de alguma forma, a gente poderia isolar como fato histórico importante, né? Mas, de fato, né, a gente não pode negar que o fator social e cultural da dominação, né, dessa integração das Américas no circuito aí de bens e pessoas, né, a nível global, não tenha sido um fator de grande desestabilização, né, das sociedades nativas. e inclusive como um fator de depopulação. Eu li recentemente, né, um livro de história demográfica de um italiano, do Massimo Bacchi, que foi traduzido para o castelhano como Los Estragos de la Conquista. Eu destaco esse texto aí do Massimo Bacchi porque ele recupera, né, o tema da leyenda negra, né, da lenda negra, para repensar os dados demográficos das epidemias no século XVI e XVII. A gente sabe, né? Bom, tem pessoas que não saibam muito bem do que se trata a tal da legenda negra. Então, a principal base, né, dessa narrativa, de uma narrativa da perversidade, da crueldade dos conquistadores espanhóis, né, foi a brevíssima relação da destruição das Índias, né, do Bartolomé de las Casas, né, influente clérigo na corte espanhola, né, na época do Carlos V. Essa narrativa, né, dos cronistas religiosos, mas também de muitas autoridades civis na época colonial, na Nova Espanha, né, no Peru, no vice-reino do Peru e tal, eles acentuavam, né, os abusos dos colonos, né, dos colonos particulares, dos encomendeiros, né, e de outros. Digamos assim que é uma crítica interna, né, ao Império Espanhol. Foi feita pelos próprios, por muitos funcionários civis e principalmente pelos clérigos. Os chamados repartimentos, os serviços personais, quer dizer, todo esse complexo de situações, né, da superexploração do trabalho indígena, foram denunciados como coisas piores até mesmo que a escravidão dos africanos. Então, o Bacchi, voltando aí a esse autor italiano, ele retoma esse fator da exploração social para dizer que a gente não pode se fiar apenas na teoria do solo fértil, né? Um solo fértil para as novas epidemias, para pensar essa decadência populacional. E, de fato, né, um dos aspectos importantes para a gente pensar é que, depois do contato inicial dos indígenas com essas doenças, né, houve uma resistência adquirida, né, pelas gerações subsequentes aos primeiros contatos. E, apesar disso, isso não foi suficiente para estancar a mortandade, né? Então, é claro que situações como carestias alimentares ao longo do tempo e outros fatores que muitas vezes não são pensados, porque a fome geralmente a gente já pensa de imediato, né? Mas tem outros fatores que dificultaram o crescimento populacional indígena, e entre eles é, por exemplo, os abusos dos espanhóis em relação às mulheres indígenas, ou seja, de terem sequestrado as mulheres, né, de terem eliminado a reprodução interna da sociedade indígena através desses sequestros, desses abusos, que são fatores importantes para constituir essa população mestiça, né? Que ela, sim, já tinha uma maior resistência genética, né? Inclusive em relação a epidemias do Velho Mundo. E isso é importante, né? Para a gente pensar a complexidade de fatores para lidar com esse fenômeno da decadência populacional indígena. O próprio Bach, ele mostra que existe um exagero a respeito desses cálculos da escola de Berkeley, da Califórnia, né? Desses autores que eu citei, o Cook e outros. Eles fazem cálculos, às vezes, exagerados da população indígena no, no, na virada para o século XVI, né? Então, dizem aí que no México Central havia 20 milhões de habitantes e tal. Na ilha de lá de Santo Domingo havia milhões de habitantes e tal, né? Às vezes são cálculos exagerados. E aí que, ao mesmo tempo, mostram uma decadência populacional exagerada por causa das epidemias. Mas, assim, é interessante pensar que havia uma série de fatores, né? E entre eles, esses abusos, digamos, da opressão, né? Da dominação colonial. Agora, o próprio Bach, ao meu ver, talvez ele exagera um pouco os efeitos, esses efeitos, digamos, colaterais, que são o domínio político e a exploração social. E talvez, a meu ver, ele também leva muito a sério a retórica dos missionários e de outros, né? Então, talvez fosse importante a gente ter uma visão equilibrada, né?
E eu fiquei com a impressão, não sei se é isso mesmo, que parece que quem trata das epidemias dá um peso quase que único às epidemias. Então parece que falta alguém que consiga dar uma dimensão um pouco mais, um balanço aí, né, ou juntar diferentes elementos para poder falar tanto do decréscimo populacional como da própria conquista, né? Quem fala, fala só da epidemia, quem não fala, não fala da epidemia.
Não fala nada de Peninha, só fala da conquista militar e de outros fatores, né, do colonialismo, né? Ou se fala do colonialismo, ou se fala das epidemias. E é difícil haver atores que tentem somar, né, fatores, né, para pensar a complexidade, né, do problema, né?
E essas explicações da medicina, elas acabam sendo também muito deterministas. Por exemplo, o Jared Diamond, ele vai trabalhar com a lógica de que milhares de anos atrás já estava decidido que os espanhóis iam vencer os indígenas. Porque lá na época de colonização, na época de domesticação dos animais, já se já estava tendo contato com germes, e aqui na América não teve isso, logo, o que vai acontecer milhares de anos depois já está meio que fadado, por causa de um evento que ele está estabelecendo essa relação, né? Não é uma relação que existe de forma
Claro.
mais direta, né?
Eu acho importante pensar também que na América pré-colombiana houve uma série também de epidemias, né? Por exemplo, a gente tem na arqueologia, né? Existe um debate a respeito do abandono das grandes cidades, né? O colapso aí dos centros cerimoniais maias, por exemplo, né? Aí a gente pode pensar lá no Alto Mississippi, né? Tem aquelas ruínas de Cahokia, né? Por exemplo, ou Teotihuacan, no centro do México. Entre os fatores do abandono dessas cidades, muitas vezes se trata do aspecto das enfermidades, né? Junto à carestia alimentar, mudanças climáticas, épocas de seca e tal. Mas, assim, havia também crises sanitárias, né? Nas aglomerações urbanas indígenas. Assim, a gente pode pensar no contágio de doenças respiratórias, como a tuberculose, né? A tuberculose era endêmica, né, na América indígena. Esses parasitas gastrointestinais, né, amebíase e tal, né, por faltas de cuidados, por exemplo, do esgoto, né. Aí a gente pode ver, por exemplo, nas estatuetas de cerâmica Mochi, né, na costa norte do atual Peru, né. A cultura Mochi é do meados, né, pro final do primeiro milênio, né, depois de Cristo. E aí retratam, né, situações do cotidiano, né, é bem forte, né, esse realismo, né, dessa cerâmica Mochi. Aí tem desde as cenas de sexo, né, e também as cenas de estados de enfermidade e cura. E algumas protuberâncias de pele, coisas assim, deformações, podem estar associados a estágios, digamos, avançados de sífilis, né. Agora, a tradição dos anais e dos códices indígenas, eles tratam, né, também de epidemias, por exemplo, no abandono de Tula. Então, a gente sabe muito dessa história da caída de Tula, o abandono de Quetzalcoatl e de Tula, devido ao vício da embriaguez e tal, que por isso que ele abandonou a cidade. Mas existem também relatos de que Tula foi abandonada por causa de uma epidemia, né, que ocorreu na cidade. Outra coisa importante que aconteceu, que há vários relatos coincidentes, né, de indígenas, no século XVI, é de uma grande estiagem, falta de alimentos e doenças causadas por uma alimentação errada e outras coisas. Por volta de 1450. O Códice Chimalpopoca, ele entra em detalhes sobre as calamidades, né, que ocorreram nessa década de 1450. Então, a gente pode pensar que as epidemias já ocorriam também, né, antes da conquista. Então, eu acho que isso é importante para a gente relativizar esse fator. Quer dizer, a gente tem que observar que na época pré-hispânica houve também crises de mortandade relacionando epidemias com fome, com conquistas, né? E esse é um aspecto importante para a gente não ter aquela visão de que a América era um paraíso, né, antes da conquista.
Até porque alguns autores mais recentes chegam até a criticar um pouco essa ideia, dizendo que a abordagem das doenças acaba meio que reforçando a lógica dos indígenas inferiores, né? Então, alguns autores vão falar inferiores do ponto de vista da comunicação, outros vão falar inferiores do ponto de vista tecnológico e outros vão falar inferiores do ponto de vista biológico. Mas que seria, na verdade, a mesma explicação, só mudando o aspecto, mas tendo como fundo a mesma base de que falta algo para os indígenas. Uhum. O que é, no mínimo, problemático, porque, como você mesmo falou, já tem muita epidemia antes aqui, né?
Claro, claro. Eu acho que eu queria reforçar até essa questão, porque atualmente, né, eu estou trabalhando justamente essa ideia da construção simbólica, né, dessa ideia de um corpo fraco do índio, né, de uma compleição fleumática, melancólica, de um ser humano fraco de espírito, até nesse sentido que eu havia comentado antes, de uma tristeza e que afetaria o próprio corpo do índio, a ideia também de uma alimentação precária, né, que teria essa relação com um corpo mais fraco. E, né, naquela retórica da época, né, dos missionários e outros, mas também dos empreendedores, né, dos mineiros, dos fazendeiros e tal, eles sempre falavam, eles sempre tocavam na mesma tecla, de que o índio, ele não está adaptado ao trabalho, de que ele tem um corpo fraco para o trabalho, de que ele não aguenta as obras e tal. Isso, de alguma forma, era uma visão de que o indígena, ele, pela sua própria constituição, não se adaptava, né, da sua própria constituição corpórea, ele morria por causa que ele não tinha condições de se esforçar, né, do esforço físico. Então, isso tem a ver com essas concepções galênicas de que a falta de moderação do exercício físico causava também as enfermidades. Então, se de um lado alguns diziam que os índios eram molengas, né? De que eles eram fracos, porque eles não queriam trabalhar, mas eles eram molengas e tal. Então, eles tinham um corpo delicado. Essa ideia de que eles eram muito delicados para os trabalhos, né, tem a ver com essa visão de que eles tinham problemas em relação ao trabalho, né? Então é curioso perceber isso, né, também, esse fator dessa construção de um corpo fraco, né, do índio. E que, por outro lado, significa o quê? Que as epidemias, muitas vezes, eram lidas de forma enviesada também, porque, às vezes, os índios morriam de uma gripe forte e eles achavam que era porque o indígena não se acostumava ao trabalho, né? Então, a gente percebe, assim, essa manipulação, né, simbólica em relação ao corpo do índio, né, vinculado aí a essa condição colonial.
Baixa imunidade do cara trabalhando igual um desgraçado, ele fica doente, morre, e aí é porque ele é preguiçoso.
Ele é mais fraco.
Você está ouvindo Hora Americana.
A gente está falando de uma época que não tinha a concepção de vírus, de bactéria, e não tinha uma ideia muito aproximada de como essas doenças eram transmitidas. Uhum. Apesar deles terem as suas teorias, as suas explicações. Você poderia falar um pouquinho dessas concepções da época de medicina, essa lógica dos humores? Uhum. Falar que alguém está de mau humor hoje em dia é bem diferente de falar que alguém está de mau humor no século XVI. Poderia mapear um pouquinho para a gente essa questão, por favor?
Eu acho que era importante a gente fazer um apanhado amplo de como as pessoas na época viam, né, as pestilências, ou melhor, quais são as razões das pestilências, né? Tanto para os indígenas como para os europeus, né, acho que a principal causa das epidemias eram as forças divinas, né? E outras causas, digamos, sobrenaturais, por exemplo, acontecimentos astrais, a aparição de cometas, outros agouros, assim como terremotos, né? E tudo isso associado à estiagem, né? A inundações. Enfim, isso a gente pode perceber, inclusive nos códices pré-hispânicos, né? Dos maias e do México Central. Essa relação de forças divinas com os acidentes, meteorológicos e tal. E isso é quanto aos cristãos também, né? Havia essa importância, né? Em última instância, era Deus que enviava essas pragas, né? Então, por exemplo, né, o franciscano Motolinia, né? Esse um dos primeiros missionários no México, ele indicou que a varíola como uma das pragas que assolaram os índios da Nova Espanha, né? E seria uma vingança de Deus contra os idólatras. Então, é importante pensar o problema um pouco por aí, né? Das razões das epidemias. Outra questão importante também, que não havia esse conhecimento da existência dos germes. Algumas noções aí dos antigos gregos, de sementes de doença que estavam no ar. Alguma coisa foi recuperada, por exemplo, o Fracastoro, para pensar, italiano, né? Que pensou a questão da epidemia da sífilis na Europa, né? Ele pensava nesse tema da seminária, que seria uma ideia de sementes no ar. O próprio Galeno, né, que é a base do conhecimento espanhol, né, sobre as epidemias e tal, ele pensou também, ele usou essa expressão semente, mas ele fez isso mais para numa ideia de um veneno que está no ar, né, essa ideia de veneno. Então isso afetaria o equilíbrio dos humores no corpo, né? Essa ideia de contaminação das pessoas pelo ar, pela água, de substâncias pútridas, é a própria ideia da pestilência, né? Das pestes em geral. Havia algumas noções incipientes de contágio, assim, vamos dizer assim, entre a roupa dos enfermos, né? A roupa das pessoas doentes, por exemplo, elas eram queimadas, né? Isso já na época das quarentenas da peste bubônica e tal, né? Havia esses cuidados de queimar a roupa dos doentes, né? Ou, por exemplo, de não respirar, de evitar os maus ares, né? Expelidos pelos próprios doentes. Então, os médicos usavam aquela máscara, né? De parece um bico assim. Eles usavam aquela máscara para evitar eles cheirarem o ar, né? Respirado pelos doentes, né? E usavam um monte de perfumes, né, essências perfumadas para purificar o ar, né? Então tudo isso está relacionado a essa ideia de um miasma, né, de maus ares, né? Até a própria palavra malária, né, tem origem nisso. Mas é curioso que se eles não tinham uma noção de contágio, assim, através de micro-organismos e tal, mas existiu o cuidado de, inclusive, de evitar olhar para o moribundo, né? Porque a pessoa poderia ficar infeccionada simplesmente pelo olhar. Se dizia que tinha que se evitar olhar para o doente, né? Infectado da peste, por exemplo. Eu comentei que há essas causas sobrenaturais, né? Que, aliás, essas causas sobrenaturais dos cristãos coincidem com causas sobrenaturais. Por exemplo, da vingança dos deuses, né? Essa ideia de que os deuses, por exemplo, no México Antigo, tinham que ser propiciados por sacrifícios e tal para evitar que eles ficassem bravos, né? Mas os indígenas também pensavam em questões como tratamentos com ervas e outras substâncias que foram usadas depois, né, pelos próprios europeus para evitar algumas doenças, como a própria sífilis, né? Pelo uso da quinina, que foi o um monopólio dos jesuítas, né? Uma medicina indígena. Bom, existem essas causas sobrenaturais, existe também uma noção de contágio, né, dessas doenças epidêmicas. Mas o mais importante no hipocratismo, né, no, na, nessa ciência trazida aí pelos europeus, era essas faltas, essas, vamos dizer assim, a falta do regime de vida. Então, a gente pode pensar, por exemplo, um dos problemas seriam os problemas emocionais, mas outros problemas estariam relacionados, por exemplo, à alimentação. Uma má alimentação, comer, por exemplo, se os indígenas, segundo os espanhóis, né, eles comiam frutas aguadas, como o abacaxi e outras frutas, né, frutas que não eram muito nutritivas. E isso trazia uma fraqueza para o corpo ou um excesso de umidade no corpo que causaria as doenças. Então, é curioso porque, de alguma forma, eles associavam mais a problemas como alimentação ou mudança de temperatura. Então, a variação de temperatura, a ideia de que eles dormissem no relento e coisas assim, eram indicativos de que eles tomavam algumas doenças, algumas enfermidades e morriam por causa dessa mudança de clima, ou porque eles comiam coisas que não eram nutritivas, né, pelo menos na concepção dos espanhóis, como tortilhas, né, de milho e tal. Então, havia essas ideias, né, de faltas do regime de vida, e que está relacionado também à noção de que os índios eram bárbaros, né, de que eles não tinham controle sobre os seus próprios corpos, né? Por exemplo, dormiam em lugares pequenos, cheios de fumaça, né? Então, essa ideia também era muito forte para pensar que eles morriam porque eles dormiam em casas pequenas e dormiam todos juntos, ou seja, vinculado também à promiscuidade sexual e que estavam debaixo de vapores nocivos, né, a partir da fumaça das suas cozinhas e tal, essas coisas. Né? Então, havia esse tipo de noção, né, da mortandade.
Foi muito legal a gente pensar essas coisas que você falou para perceber que, apesar de serem dois mundos muito diferentes, dois mundos que estiveram isolados durante milênios, eles têm alguns pontos de contato. Né? Então, seja dentro da religiosidade cristã, seja dentro da religiosidade dos indígenas locais, você tem muita dessa ideia de explicar o que está acontecendo a partir de características religiosas, a partir de uma ideia de uma punição, e é, obviamente, tentar lidar com as doenças, não só a partir do plano real, vamos dizer assim, mas também a partir de crenças, oferendas, batismos, conversões. É legal pensar que também não são só dois mundos diferentes. Existem contatos, ainda que cada um com as suas especificidades. Né? Eu acho que uma outra coisa legal também de pensar é que as explicações sobre a queda demográfica, elas às vezes são muito compartimentadas. Né? Foram as armas, ou foram as doenças, ou foi a fome. Pensar a questão das epidemias, e comparando com o que está acontecendo hoje em dia, acho que fica bem claro que não dá para separar, né? Você está falando de coisas que se misturam. Então, a doença, ela acaba desorganizando socialmente, ela acaba cortando suprimentos, ela acaba fazendo com que aquela sociedade enfrente outros problemas também. Então, é muito difícil a gente fazer uma resposta compartimentada. O que é inquestionável é que houve esse desastre demográfico e que as doenças foram muito importantes, mas indicar até onde ela se separa dos outros aspectos é muito complicado, porque a questão das armas, ela está totalmente associada ao enfraquecimento da sociedade pelas doenças, pela fome. Então, acho que seria muito mais legal a gente pensar somando, ao invés de tentar compartimentar. Para a gente finalizar a entrevista, você poderia dar uma ou duas dicas de filmes, livros, sites, além das que você já comentou ao longo da entrevista, para quem está interessado no tema, para conseguir dar um passo além?
Olha, eu vou te dizer que eu até tentei buscar algum filme que tratasse mais diretamente sobre o tema da, mais diretamente o tema das epidemias, né? É difícil encontrar alguma obra cinematográfica que trate desse tema mais especificamente. Até mesmo o Apocalipto, do Mel Gibson, traz uma questão importante, vamos dizer assim, que é pensar as epidemias antes, né, da conquista, porque numa certa altura daquele filme, bastante polêmico, né, é interessante porque numa determinada altura ali do filme, mostra uma cena em que existe uma criança que está meio doente, né, que se percebe que ela, que numa região arrasada por fome e epidemia, né, aparece assim numa cena depois que o ator principal, ele é sequestrado, indo para uma cidade maia, né? Então, isso é só um exemplo, né, de que esse tema das epidemias, ele é só algo assim, muito lateral, né? Não é o tema central. A gente pode pensar, por exemplo, aquele do Terrence Malick, o Novo Mundo, né? Que trata da história da Pocahontas, né? Também ali, em certo momento, mostra uma situação em que a população aborígene quase que desaparece da região. Aquele filme sobre o Colombo, né? Que tem o Gerard Depardieu também, de alguma forma, toca nesse assunto, mas o tema principal dos filmes, na época da conquista, realmente gira em torno do tema da conquista militar, ou da... Por exemplo, existe agora tem essa onda dos seriados, né? Tem um seriado mexicano que se chama Hernán, né? Aí é quase uma novela, assim, só a respeito da conquista do México, né? Também esse tema das epidemias passa meio que batido, né? Não é um tema central.
Tem vários filmes que tratam da conquista, né? De alguma maneira, mas nenhum deles trata das epidemias com ênfase, assim, né? E por mais que tenha essa discussão do peso que teve epidemia, certamente teve algum peso, né? E nenhum filme traz isso pro centro da trama. Então, é interessante pensar isso, né? Talvez a epidemia seja pouco cinematográfica ou nenhum cineasta, nenhum criador aí de cinema conseguiu transportar esse drama que a gente hoje está vivendo, e talvez a gente veja que tem algo que pode ser transformado em filme aqui nesse mundo de epidemias, que não foi transposto para aquela época, né?
Fim das contas, os filmes não falarem, também dá para pensar, né? Como o Caio
falou. Claro, a história do silêncio.
Não é cinematográfico, né? O cara morrer de doença ou morrer com uma espadada, tem seu apelo, né? E de livro, tem alguma coisa assim?
De livros, eu acho que uma obra interessante é a da Rebecca Early, né? A respeito da alimentação, o fator da alimentação pensado nesse embate entre os europeus e os indígenas, né? E como isso se relacionava como uma causa da mortandade. The Food of the Conquistadors, né? Essa obra é interessante, né? Da Rebecca Early, a respeito das razões alimentares da conquista. Um outro trabalho que eu mencionaria é do Melville, que é a Praga de Ovelhas, né? A Plague of Sheep, que é interessante também porque trabalha essa questão da relação da ocupação do gado europeu nas terras indígenas, né, precisamente aí esse trabalho do Melville é no México Central. Mas é interessante porque associa essa expansão do gado também com as epidemias, né?
E tem também, nessa lógica, o livro Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond, que é uma obra que fez bastante sucesso, ganhou o Pulitzer, é inspirada e muito próxima de um outro livro também fez bastante sucesso, que é o Imperialismo Ecológico, do Albert Crosby, que também tem em português, e que dão um peso muito grande para as doenças. Enquanto o cinema não dá tanta atenção, esses dois livros vão colocar as doenças como o cerne para se entender o encontro desses mundos. Tanto é que está no título do próprio livro, os germes do título indicariam a doença como um fator preponderante.
Então, muito obrigado, Alexandre, pela presença aqui.
Eu que agradeço aí e tudo de bom para vocês aí, tá?
Antes do encerramento, agradecemos todas as pessoas que ouviram e ajudaram a divulgar o nosso programa. Para nossa grata surpresa, tivemos um alcance bem maior do que esperávamos e, por isso, enviamos nosso forte abraço aos ouvintes e especialmente para Laís Olivato, que deu a ideia do nome do programa e outras boas sugestões, Douglas Oliveira Costa, criador do logo do projeto, Rafael Conkle, o PH, que nos ajudou bastante na edição e é responsável pelo podcast Diálogos Messila. E, finalmente, Isabela Acácio Almeida, que é responsável pelas nossas redes sociais. Muito obrigado a todos.
Então, agradecemos a todos os ouvintes e trazemos aqui a opinião de um deles.
Sinceramente, eu fiquei impactada com a clareza das informações. Fiquei preocupadíssima com a percepção do quão pouco eu sei, do quão complexo é esse assunto e do quão é nocivo a gente ter a informação superficial e se manter nessa superficialidade. Por isso que depois que eu assisti, eu fui atrás das indicações. É preciso clareza, é preciso se aprofundar nas questões para a gente poder se colocar. E esse podcast fez isso comigo, me fez querer sair desse nível superficial. E eu só tenho a agradecer. Eu super indico para todo mundo que queira sair dessa superficialidade que está fazendo tão mal para a nossa sociedade.
Bom, muito obrigado, Patrícia. Desculpe pelo interfone, que a gente não conseguiu tirar da edição final na primeira pergunta do Flávio, né?
Olá, galera. Meu nome é Isabela. Eu sou estudante do curso de Letras na UFVJM, no campus de Diamantina, e faço parte do projeto de extensão Hora Americana. Nós já estamos disponíveis no Twitter, no Instagram e no Facebook. Basta procurar Hora Americana. E vocês podem nos mandar directs ou mensagens no inbox com sugestões, críticas, elogios ou opiniões sobre os episódios. E também podem fazer isso nos comentários. O nosso e-mail para contato é horaamericana@gmail.com e o blog é www.horaamericana.com.br. Compartilhem as nossas postagens, divulguem os nossos perfis. E é isso. Obrigada.
Aqui termina o podcast Hora Americana. E esse podcast é um projeto de extensão interinstitucional contando com o apoio da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal de Minas Gerais. Este episódio de Hora Americana utilizou músicas gravadas por Jorge Reyes no disco Pre-Hispanic, lançado pelo selo Paramúsica em 1990. A Hora Americana tem produção e edição de Caio Pedrosa, Luiz Guilherme Assiscalil, Rodolfo Gautier Cardoso Santos, Valdir Donizete dos Santos Júnior. Contamos com a sua audiência daqui a 2 semanas, quando entra no ar mais um episódio. Até breve!